Bom, nesse episódio a gente vai falar um pouquinho de Black Mirror e como a tecnologia de Black Mirror pode ser usada de uma forma um pouco mais positiva, como a gente poderia adaptar as ferramentas para algo que seja benéfico para a gente. Mas antes, eu preciso falar de alguns assuntos que eu não consigo ficar omissa sobre. Então, na descrição eu vou deixar os minutos para quem quiser pular. Eu vou deixar o título dos áudios organizadinhos para quem quiser pular. Caso não queira ouvir e realmente esteja aqui pelos episódios sobre tecnologia, ok? Depois de muito tempo, eu acho que mais de um mês, enfim, estou de volta. Acho. Dessa vez estou de volta. Eu tive certa dificuldade para organizar meu tempo durante essas últimas semanas, mas enfim, estou de volta. Bom, o episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre afrofuturismo. Eu vou falar um pouco sobre o que é, onde começou, quais as obras mais influentes. Falar um pouco de alguns artistas e no que influencia na vida real. Então, bom, é isso. Espero que gostem. Bom, vamos lá. Então, vamos desde o começo. Quem consome muita ficção científica, não sei se já reparou, mas na ficção científica a gente tem assim pouquíssimos personagens negros. Não tô falando só da ficção científica, isso é uma coisa geral no cinema e na literatura, mas como eu falo de ficção científica, então estou falando especificamente da ficção científica. Em 2018, no ano passado, a ficção científica completou 200 anos, que foi por causa de Frankenstein, da Mary Shelley, que saiu em 1818. E desde essa época, a influência da ficção científica tem sido gigantesca. Tem influenciado em futuros que não necessariamente plausíveis, ou aceitáveis pela ciência, mas que são desejáveis, digamos assim. E desde então, a gente criou essa habilidade de imaginar o futuro. Não só de uma forma positiva, mas também com tudo que a gente tem medo que vá acontecer no futuro. Isso veio muito de Frankenstein, porque Frankenstein já é uma história do gênero de horror, já é uma história para colocar medo nas pessoas. Hoje a gente tem Black Mirror, que eu acho que cumpre muito bem esse papel. Mas o Frankenstein veio atrelado a isso. O avanço da ciência atrelado ao horror, atrelado a questionamentos do que é ser humano, do que é não ser humano. E desde então a gente vem seguindo isso. Como eu já citei antes, o que aconteceu no, na radiodifusão de Guerra dos Mundos, quando foi ao ar no Halloween, e teve aquele momento insano que as pessoas acharam que aquilo realmente estava acontecendo. E todo esse tipo de coisa. E aí, agora, com um pouco mais de pesquisa, um pouco mais de reflexão, a gente começou a ver o lado positivo da ficção científica. Depois de 200 anos, a gente consegue segmentar melhor um pouco, a gente consegue refletir mesmo sobre. Desde 2000 e, de, opa, desde 1818 até hoje, o que é que a ficção científica conseguiu fazer que tem uma influência hoje no mundo real? E várias dessas influências são extremamente positivas. Como, por exemplo, Matrix, que eu não sei se é de 2000 ou de 1999, eu sempre confundo. Que tem aquela coisa do download de habilidades, e que hoje a gente tem a Neuralink, que é do Elon Musk. O Elon Musk é um cara que ele sempre pensa, tudo que ele pensa muito tem um viés da ficção científica muito forte. Tanto que quando ele mandou o Tesla pro espaço, tava tocando uma música do Bowie. Então ele tem essa influência muito grande. E não só o Elon Musk, como a NASA com a Apollo 11, que mandou o homem para a Lua em 1969. E isso já era uma coisa que a gente já pensava lá em 1902, que veio do filme A Viagem à Lua. Então a gente já percebe que o quanto que a ficção científica tem esse poder de influenciar. E aí, em 2014, teve Interestelar, que meio que fez os dois sentidos, né? Interestelar conseguiu influenciar a ciência, como também a ciência conseguiu influenciar a ficção científica. O que eu acho incrível, porque Interestelar, inclusive, é um dos meus filmes preferidos. Ele foi dirigido pelo Nolan, foi escrito pelo irmão do Nolan, o Jonathan, e todo o roteiro dele foi baseado em um físico de verdade, um astrofísico que é o Kip Thorne. E assim, eu tenho medo de falar e dar spoiler. Mas enfim, tem um momento lá do filme que tem uma figura, digamos assim, que essa figura ela tinha sido, enfim. Eu vou falar, né? É o buraco negro. O buraco negro, como ele é representado interestelar, ele nunca tinha sido representado antes. Sempre que a gente via em livro esse tipo de coisa, ele era um negócio plano. E aí veio o interestelar e falou: não, isso aqui é uma esfera. E aí a gente conseguiu visualizar uma esfera. Tanto que depois que a gente assistiu Interestelar, ó, minha mãe falando: ô, meio que saco. Bom, na verdade, eu espero muito que não esteja com barulho de fundo, porque meu tio tá aqui, o namorado da minha mãe tá aqui, e eles falam pra caralho. Enfim, como o buraco de minhoca foi representado. Eu falei buraco de minhoca antes? Eu não lembro se eu falei buraco de minhoca. Mas enfim, como o buraco de minhoca foi representado lá, ele não tinha sido representado antes. Ele era representado como algo plano. Aí o Kip Thorne veio e falou assim: não, gente, não é. Ele não é plano. Ele é uma esfera. E aí tem uma cena que foi extremamente criticada e eu acho incrível. Eu acho que o Nolan é meu diretor preferido, mas ele tem essa coisa do didatismo muito forte. Tipo, ele explica muito para as pessoas. E eu acho isso extremamente positivo, porque ele faz com que as coisas sejam o mais real possível e que essa realidade converse com o público. Não tem como você falar de astrofísica sem explicar para as pessoas o que é. Então, eu acho isso importantíssimo. Porque esse cuidado de você falar para o seu público o que é, você conseguir aproximar a ciência do seu público, assim, fazendo todo mundo partir do mesmo ponto, isso eu acho muito importante. Mas enfim, e essa representação que veio por causa do Kip Thorne com um efeito especial, assim, super influenciou os livros que começaram a saírem depois disso, porque as pessoas começaram a enxergar como uma esfera. Então, por isso que eu falo que influenciou os dois lados, porque a astrofísica influenciou todo o roteiro do filme, tanto que usaram um astrofísico que foi o Kip Thorne. E também fizeram o contrário. A ficção científica conseguiu influenciar a ciência, conseguiu influenciar, a astrofísica e como que ela ensina as pessoas. Bom, para quem já acompanhava o meu podcast antes e já sabia de todas as informações, porque eu já tinha falado antes em episódios anteriores, quem não é, seja bem-vindo. Mas hoje o que eu quero fazer a pergunta é: e dentro desses cenários, onde estão as pessoas negras? Porque, bom, se a gente está falando de futuro, e as pessoas negras não estão presentes nesse futuro, onde é que as pessoas negras foram parar? Tipo, de hoje até esse futuro imaginário. O que é que nós fizemos com as pessoas negras? Será que nós mostramos tantas pessoas negras na frente, delas não existirem mais? nasceu basicamente em 1999 com a ideia de que pessoas negras podem fazer tecnologias tão sofisticadas quanto pessoas brancas. Quando eu falo de pessoas brancas, eu quero salientar muito que é um branco mais ligado para o padrão europeu. Porque o branco brasileiro não é necessariamente o branco europeu, ok? Então, como identificar uma obra de afrofuturismo? Obras de afrofuturismo são obras em que tem a tecnologia, em que é uma ficção científica, em que um negro é o herói, basicamente. Não é necessariamente ter um negro no elenco, é ter um negro como herói. É uma obra que eu acho que é um excelente exemplo disso é Get Out, do Jordan Peele, que estreou em 2017, e a gente vai conversar um pouquinho sobre esse filme agora. Get Out é incrível porque, assim, o Chris, que é o protagonista, ele não é o típico negro pobrezinho, né? Ele é um fotógrafo bem-sucedido. Ele tem a namorada, ele tem os amigos dele. Enfim, ele é um homem negro bem-sucedido. Ele é um negro retinto, assim, então ele não tem nem dúvidas, sabe? Não tem nem aquela dúvida: ah, mas é negro, não é negro? Sim, ele é negro, ele é um negro retinto. Ele tem traços bem fortes. Então, assim, né? Ele já parte desse ponto que ele é totalmente diferente dos padrões que a gente vê. E Get Out, ele funciona porque ele traz a violência de uma forma diferente. A gente está muito acostumado a ver no cinema negros sempre sofrendo racismo de uma forma um pouco mais tradicional. Aquela coisa de chicote, sempre chicote e perseguição policial e todas essas coisas. Não que não tenha coisas de perseguição policial em Get Out, mas a violência como é tratada é uma violência bem moderna, bem exatamente o que a gente vive hoje. Então é um filme que, tipo, ele não é nem no futuro, ele já é uma coisa totalmente agora. Não, não tem como ele ser agora, porque a tecnologia que é usada lá é bem avançada. Mas mesmo assim, é um filme que ele retrata muito o que a gente vive hoje. Pode ser que seja, sei lá, o futuro do presente, mas ainda tem muita coisa lá que é o que a gente vive hoje. É a violência que a gente vive hoje. É aquela coisa do ataque disfarçado de elogio, sabe? De sempre o branco no controle, o corpo negro, mas o branco controlando o corpo negro. Essa é a maior crítica de Get Out. A gente pode reparar isso da forma mais literal possível. Quando chega lá no finalzinho, spoiler! Quando chega lá no finalzinho e revela todo aquele plano maléfico, também como a gente pode perceber desde antes, né? A Rose sempre à frente do que o Chris quer. Ele nem sempre tem tanta certeza, mas ela vai lá e, sabe, fala: não, é sim, não, vamos sim, sabe? Então a gente sempre tem essa coisa muito forte. E aí, também em 2017, vem um filme que ninguém gostou. Eu acho que só eu gostei desse filme, porque eu não assisti os anteriores. Então, provavelmente, é por isso que eu, não gost... que eu gostei, que foi Cloverfield. Esse é o Paradoxo de Cloverfield. Eu gostei desse filme e eu só assisti mais um outro da franquia Cloverfield, que foi com a Ramona. Eu não sei o nome da atriz que faz a Ramona, pra mim ela é a Ramona. E esse filme, só que me estragou a experiência, foi o final. E o final é o que faz ser uma franquia Cloverfield. Então, no final, eu acho que eu não gosto da franquia Cloverfield. Eu gosto só de Paradoxo Cloverfield. É um filme bem trash. Ele é um lixo. O filme é um lixo. Tipo, tudo nele é ruim. O roteiro dele é ruim, sabe? Tipo, ele começa muito bem, mas ele vai se perdendo totalmente. É um filme muito ruim. Ele é trash, assim, porque é um filme do J.J. Abrams com a Netflix. Então, creio eu que a ideia original não é um filme trash. Mas ele é. É um filme muito ruim. Mas ele tem uma protagonista negra que é cientista, que é europeia e tá lá em uma fucking estação espacial e ela tem uma posição de liderança muito forte, mesmo que ela não seja a comandante. O comandante, inclusive, é um outro homem negro. Ela não é comandante, mas ela ainda tem uma posição de liderança muito forte. E o comandante confia muito nela. E isso é muito legal. E ela tem um marido negro, ela tem filhos negros, sabe? E ela tem uma posição de respeito muito forte. E é muito legal ver isso porque, tipo, como é. Em Paradoxo Cloverfield, a gente vê um pouquinho melhor essa ideia de futuro. Então, tipo, a gente vê como é que no futuro, se tem pessoas negras, então essas pessoas negras foram extremamente vitoriosas. Então, significa que de hoje. O que a gente faz hoje? Ou a gente vai exterminar todas as pessoas negras, ou a gente vai conseguir realmente fazer com que as próximas gerações sejam um pouquinho mais leves pro que vem. Aliás, é importante salientar que a protagonista de Cloverfield em nenhum momento ela passa por sensualização ou sexualização. Nenhum momento. Tipo, ela é muito respeitada como uma astronauta, como. Enfim, como igual. Ela é sempre vista como igual e às vezes até como superior. Então, isso é muito legal. Ela tem um papel de respeito muito grande. Então, vamos lá. O futurismo mesmo. O movimento o artístico futurismo, ele nasceu em 1990. Não, desculpa. 1909. Ele tem essa característica de ser muito espontâneo, de ser muito fragmentado e de sempre passar a ideia de velocidade, de coisas vindo com muita facilidade. E ela traz muito a ideia de coisas abstratas, muita forma geométrica, muitas cores muito vivas, sobreposição de imagens, dinamismo. E todas essas ideias combinadas, a gente sempre vai remeter ao futurismo. Só que o afrofuturismo, ele começou a ganhar forma em 1994 com um poeta, cantor de jazz e filósofo e um pouco de tudo, chamado Sanha. Em 1994, ele trouxe a concepção de Space is the Place. Vamos lá. Space is the Place é aquela ideia mais ou menos parecido com The Future is Female. Por quê? O espaço é o lugar, espaço é a casa. Porque depois da escravidão, ficaram marcas tão profundas na nossa sociedade, tão densas, que a gente nunca vai conseguir apagar. O racismo é uma coisa tão forte que a gente nunca vai conseguir apagar. Inclusive no episódio de American Gods. Dessa semana foi citado isso, que os deuses existem desde o início dos tempos. E eles viram a queda dos negros e eles já viram de tudo e eles já viram também que isso é irreversível. Que o que os negros passam hoje, eles nunca vão deixar de passar. Então, por isso a concepção de Space is the Place. Porque aqui a nossa história tá tão marcada que a gente já não tem mais lugar na Terra. Então a gente precisa aprender a colonizar. E quando veio essa ideia, as pessoas tinham muita estranheza, porque o negro, aquela coisa africana e tudo mais, sempre foi visto de uma forma mais animalesca, de uma forma exótica. O negro não é para ser visto como exótico, ele é para ser visto como um ser humano qualquer. E só de falar isso já já é assim super racista da minha parte. E toda essa ideia de tribal, de, enfim, de, como posso dizer, de primitivo, ele perpetua muito o racismo que a gente tem hoje. Então, por isso que precisou vir a ideia do afrofuturismo. Essa ideia da imagem da pessoa negra, sempre a pessoa negra na frente, com toda essa combinação da estética futurista. Então, não sei se eu consegui explicar muito bem. Eu vou tentar deixar algumas imagens aqui para conseguir desenhar melhor o que eu quis dizer. Além do Sanha, outra tô esquecida hoje. Outra artista muito influente no meio é uma artista famosíssima que é hoje, que é a Janelle Monáe. Acho que eu falei certo o nome dela. É a Janelle Monáe. Ela é uma artista de afrofuturismo. Bom, só para concluir, tem uma frase do Elon Musk em um vídeo dele que ele fala que um futuro onde não existem viagens interplanetárias é um futuro muito triste. E eu acho que seja um futuro muito triste, um futuro em que tenham viagens interplanetárias e que pessoas negras não façam parte desse futuro. Seja porque não, eles não existem mais, ou seja porque nós estamos tão ligados ao trabalho braçal que uma conquista da humanidade não nos inclua. E também deixar claro que o afrofuturismo, ele não tem a ideia de criar um nós contra eles. Tem uma ideia de precisamos nos separar porque eu preciso alcançar você. Eu preciso chegar onde você chegou. Então, peraí, vamos nos separar porque agora é minha vez de conquistar as minhas coisas. O afrofuturismo, ele tem mais ou menos essa noção de usar a arte, de usar a expressão para expressão artística para falar, olha, eu também sei fazer ciência, eu também sei fazer tecnologia e eu vou atrás de fazer isso. Então, só para deixar claro que o afrofuturismo ele não tem essa coisa de magneto de separar as pessoas. Então, eu acho que toda essa ideia. Tem até uma frase de. Meu Deus do céu, que eu sou esquecida. Ai, como que é o nome do filme? Eu tava falando do filme esses dias. Eu já vou lembrar. Infiltrados na clã. Infiltrados na clã, eles sempre falam: All power to all the people. Todo poder para todas as pessoas. Tem The Black. The Future is Black. Space is the Place. E todas essas frases, e todos esses gritos de guerra, que nada mais são do que desejos, assim, que não são mais desejos, que se tornaram necessidades já. Bom, então é isso. Eu acho que o episódio de hoje ficou um pouquinho mais curto, porque eu vou tentar gravar mais um. Bom, é isso. Finalmente voltei com o podcast. Eu tava sentindo muita falta de gravar, porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E é isso. Me ajudem no Apoia-se. Como eu sempre falo, se mandar uma gravação aqui, eu consigo responder. Aqui dentro do episódio mesmo. Não lembro do que é o próximo episódio, mas eu acho que é sobre o Westworld. E o que mais? Bom, é isso. Me sigam nas redes sociais. @LarissaLimas com 3 S's. E é isto, nos vemos no próximo domingo.